Oi, tenham todos uma boa manhã, um bom dia, que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. A Bíblia diz que o povo se perde por falta de entendimento. Presta atenção. Mais uma vez. Né? As escrituras dizem que o povo se perde por falta de entendimento. Então, se o povo se perde por falta de entendimento, a salvação nossa, a nossa salvação, ou seja, para evitar a nossa perdição, porque o povo se perde por falta de entendimento. Então, para evitar a nossa perdição, veio então a salvação. A salvação consiste em abrir os nossos olhos, né? Em nos dar entendimento. A partir do momento em que eu entendo, eu posso evitar a minha perdição. Pronto. É uma sequência lógica, né? Se eu me perco por falta de entendimento, a partir do momento que eu adquiro o entendimento, eu posso me livrar da perdição. Eu posso me livrar. Né? Se eu quiser, ainda assim eu posso me perder. Mas, uma vez consciente, eu posso escolher o bem ou o mal. Eu posso escolher a bênção ou a maldição. A minha salvação ou a minha perdição. Então, gente, tem lógica as coisas. É só a gente procurar entender. Procurar entender. Tudo não é fantasia, não. Não é as escrituras. Elas falam coisas que têm lógica. Muita gente pensa que não. É por falta de entendimento. Tem sentido tudo que se fala. Por exemplo, a saída do povo lá do Egito e a entrada, quando o povo saiu do Egito e ficou durante 40 anos no deserto, 40 anos, simboliza uma geração. Uma geração. Uma geração, a minha geração passa, vem a geração dos meus filhos. Passa a geração dos meus filhos, vem a geração dos meus netos. Uma geração, nas escrituras, é contada como 40 anos. Né? Então, quando os meus filhos estão atingindo 40 anos, eu já estou no meu 60, por aí. Porque normalmente a pessoa casa com 20 até 25, 20, normal, normal. Tem, tudo tem exceção. Mas o normal da pessoa casar é dos 20 aos 30 anos. Eu me casei com 25. Com 40, 65. Então, quando eu estou ali, finalmente, entregando o bastão para o meu filho está com 40 e eu estou com 60. Tem lógica? Tem. Eu já estou na hora de descansar, de ir para a rede, tal, etc. E o meu filho está no auge da sua força, seu entendimento, seu amadurecimento, 40 anos. 40 anos. A idade do Toninho, né, Toninho? Né? 40 anos. Então, eu entrego o meu bastão, aqui para, com certeza, alguém que está aí com todo o gás, com toda a disposição, para fazer o que eu faço ou melhor do que eu faço. A minha geração passa, vem outra geração. 40 anos no deserto simboliza uma geração. Saiu do Egito e entrou na terra que Deus prometeu. O que que Deus quis dizer com isso? O que que as Escrituras querem dizer com isso? Que todos nós passamos pela terra como se estivesse passando pelo deserto. Todos nós passamos pela terra como se estivéssemos passando pelo deserto. Então, tudo que se falou a respeito deles, está falando a respeito de nós. Né? Cavar o poço, né? Levantar o acampamento, sair, oferecer sacrifícios, tudo isso a gente faz também. Tudo a gente faz também. É. São parábolas que explicam que a nossa vida, a nossa passagem pela terra, corresponde àquela caminhada ali no deserto. O que que eles fizeram é o que eu tenho que fazer. Então, quando fala assim, corri a carreira que me foi proposta, combati o bom combate, que carreira? Corri a carreira que me foi proposta. Qual foi a proposta? Né? O que que Deus propôs para mim fazer? Né? Que eu saísse do Egito e entrasse na terra. Aí tem lá uma explicação de que muitos saíram e não conseguiram entrar. Por que não entraram? Também explica. Por causa dos seus atos. Por causa do comportamento que as pessoas tiveram. Errados. Comportamentos que não agradaram a Deus. Tentaram, provocaram. Quer dizer, tinha tempo para entender, não entendeu. Tinha tempo para buscar a Deus, não buscou. E assim por diante. Você analisar aquela travessia ali, você vai entender a sua vida. A proposta de Deus, então, corri a carreira que me foi proposta. O que que Deus propôs para mim? Meu filho, olha, quando você começar a entender, você sai do mundo. Quando o povo estava lá no Egito, quando eles entenderam que precisava sair do Egito, que estava pesado demais. Não é assim com todo mundo? A pessoa não busca Deus, não procura Deus, não é depois que começa a sentir que está errado. Quando começa a perceber que a vida dele não está certa, aí ele começa a querer buscar Deus. E aí, quando o povo sentiu que não estava correto ali no Egito, eles viveram lá no Egito muito tempo. Mas quando perceberam que não era aquilo, quiseram sair. E quando saíram, Ali então começa a proposta, começa a tarefa. Quer dizer, então você vira as costas para o Egito com disposição de levar uma vida diferente. A vida, durante uma geração, durante 40 anos, a vida durante 40 anos. Amém? Então, nós temos aqui os jovens aqui, o Lucas ali, etc. Tal. Foi o senhor. Então, o dia que vocês entenderam ou entenderem que não pode levar uma vida qualquer, que não deve, porque você tem uma esperança. Qual a esperança que você tem? Agora, se você não tem nenhuma, os seus olhos não forem abertos, se você não tiver nenhuma intenção, você vai continuar lá no Egito. O Egito simboliza o mundo. O Egito simboliza o mundo. Simboliza. O mundo, o que é que o mundo simboliza? Quando a gente fala... O mundo, como é que eu vou deixar o mundo, né? Como é que eu vou andar se aqui não tem deserto? O deserto, você não precisa mudar de endereço. Não precisa mudar de endereço. Mas são as dificuldades que você imagina que um deserto tem. São as dificuldades que você vai ter durante a sua vida. O que, que nós estamos fazendo aqui? Atravessando o deserto. Por que, que nós nos reunimos aqui? Para facilitar. Para vir um pouquinho de sombra. Um pouquinho de alívio. Né? Ontem, uma visão que houve ontem interessante, cada um recebia, muitos, não todos, recebia uma vacina, como se fosse uma vacina. Cada um recebia uma dose de vacina para tocar para frente. Né? Um copo d'água. Uma água. Quer dizer, nós, a igreja reúne é para que ela se fortaleça um pouco mais na caminhada. Para você suportar até de tarde. De tarde tem outra reunião. Aí empurra você até quarta-feira. Final de semana tem uma sobrecarga, né? Aí empurra você até quarta-feira. Vocês, porque eu não posso ficar esperando até quarta-feira, senão eu morro. Né? Mas a igreja, de um modo geral, fica até quarta-feira. Quarta-feira você dá mais uma empurrada, um alívio, um copo d'água. Né? Você que veio lá do deserto, você que está no deserto, cansado, angustiado. Né, Chile? Você vem e é aliviada. Não é assim? Você vem e recebe aquele refrigério, aquele... É como se entrasse dentro de uma barraca, sol quente, assolando. Aí você entra ali dentro, é consolado. Dá um pouquinho, sai a porta fora, vai para o sol novamente. Vai para o deserto, vai caminhar mais um pouco, aí caminha, chega com os pés, tudo. Hã? É, cabeça doendo, né? Lutas, problemas, dificuldades. Amém? Então, fica claro uma coisa. Quando começa essa luta? Quando começa? Quando é que começa? Quando você começa a entender. Quando você começa, a hora que você pega a sua cruz. É a hora que você resolve mudar de vida, que você resolve o que você entendeu e entra no caminho. Pegou a cruz e ali, agora você passa a ser diretamente responsável pelos seus atos. Porque aí você entende, você sabe que são seus atos que vão tornar a caminhada mais fácil ou mais difícil. Você entende. Então, nessa hora ali, Ramiro, começa. A hora que você entendeu, começou a caminhar. Então, eu falei, perguntei, quando é que começa e quando é que termina? Quando é que termina? Quando? O dia que a gente morre. Ah, tá. Termina o dia que você morre. Enquanto eu estiver, é a minha geração. É a minha geração. Eu estou indo e está vindo aqui atrás de mim outras gerações. Outras gerações. Todo mundo tem que passar por esse caminho. O seu filhinho no braço aí tem que passar por esse caminho. Sabendo disso, os pais, os que entenderam, procura já preparar as crianças, já procura orientar os filhos, porque você sabe que os filhos vão ter que passar por aí. Não vem uma pessoa na Terra que para chegar na Terra Prometida que não tenha que passar por esse caminho. Todo mundo tem. E só existe esse caminho. Só existe esse caminho. Então toda pregação, se vocês observarem, toda pregação, ela se resume nisso. Abrir os seus olhos, fazer você entender, colocar você no caminho. Colocar você no caminho. Porque você pode entender, só o caminho é como se você tivesse que ir para Brasília e pegasse a GO aqui que vai para Bela Vista. Ali não, parece um lugar completamente diferente aqui para o lado de Umas, aí, por exemplo, Trindade. Né? Brasília está para cá. Como é que eu vou chegar na terra que Deus prometeu? Passando por outro caminho. Então só existe um caminho que vai me levar à terra que Deus prometeu. Porque o que que Deus prometeu? Você concorda que a terra que existe hoje, tudo isso depende então da fé. Eu preciso acreditar para tomar a decisão. Eu preciso acreditar para mim, porque isso é um entendimento. Eu preciso acreditar, reconhecer que o Egito, o povo ficou 400 anos lá no Egito para entender isso. Eu preciso reconhecer, entender que o mundo, a terra, que ora existe, não tem solução. Eu tenho que reconhecer isso, que não adianta. Então Deus, essa terra, esse mundo, é um mundo condenado. É uma terra já sem esperança. Não tem como você ser feliz, viver bem num lugar desse. Você pode arrumar lá qualquer lá em cima do morro, num lugar bem sozinho, para você colocar lá a sua casinha, seu negócio, a sua coisa, para pensar lá eu vou ser feliz. Não existe lugar onde você possa ser feliz realmente, 100% aqui na Terra. O povo ficou 400 anos lá no Egito. Começou muito bem. Começou muito bem enquanto José estava lá no Egito, enquanto Faraó era gente boa e tal. O povo ficou ali. Mas foi passando o tempo, foi mudando. Nós estamos aqui hoje uma experiência muito interessante no país, no Brasil. Nós estamos vivendo uma experiência muito boa. Há 10 anos atrás, o dinheiro estava sobrando no país. Aí todo mundo queria fazer bolsa família, bolsa mas não sei o quê, dinheiro para cá, dinheiro para fazer porto lá em Cuba, dinheiro para... Dinheiro estava... Tinha tanto dinheiro que os tubos lá da lavagem do... Estava jorrando. Não é assim? Aí, de repente, não mudou. Quer dizer, o país com superávit, tinha dinheiro sobrando. Agora, a nossa dívida está com não sei quantos bilhões. A nossa dívida. Hoje nós estamos quebrados, numa pobreza nas casas. Mudou completamente. Todo mundo queria vir para o Brasil. Agora, todo mundo quer sumir do Brasil. É assim. Amém? Não é uma ilusão? Não é? O mundo não é uma ilusão. Aí você corre para cá, aí você corre para lá, aí você vai para a Europa, dá um pouquinho, você sai da Europa. Não tem lugar no mundo que presta. Não tem lugar no mundo que presta. Mas até você chegar a essa consciência, às vezes passou 400 anos. E você não tem vida para 400 anos. O máximo que nós temos é uma... É uma geração. O nosso tempo é uma geração. É dos 20. Você pregar para um velho... Desculpe... Pessoal que tem a minha idade aqui. Velho é a coisa mais difícil de aceitar as coisas. O velho, ele já não está ligando para mais nada. O velho está... Amém? Não é assim? O período interessante na vida da gente... Não é também 10 anos, 12, 13, 14, 15, que também é muito difícil você convencer um jovem, 13, 14, 15, 16, 17 anos, ele, da verdade, ele não vê aquilo. Aí tem um período, uma faixa, que é exatamente os 40 anos. Que vai dos 20 aos 60. Passou de 60. Amém? Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. É dos 20 aos 60. É o período da geração que a gente tem na vida. Então vamos pensar nisso. Vamos pensar e ver. O que está acontecendo com nós hoje? Nós estamos atravessando o deserto. Nós estamos atravessando o deserto. Vamos abrir a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 6. Nós estamos atravessando o deserto rumo à terra que Deus prometeu. Nós saímos Imagina uma pessoa ficar 40 anos no deserto. Areia, poeira, não sei o quê. E a roupa? Hein? Já pensou? Sem desodorante. Com pouca água. Para arrumar uma água no deserto. Começa a pensar. Você fala, não, a gente pensa, né? Imagina assim, carro pipa, não sei o que tal, né? Uma barraquinha, churrasco, manda vir de lá do mundo, manda vir do Egito, né? Não, não é assim não. Você quando entra no deserto, você tem que pensar isso. Se vier alguma coisa, tem que vir do céu. Você não vai lá no Egito buscar. Ó, avisa lá como é que chama? O nosso irmão aí que tem um açougue lá, Josias. Passa lá no Josias, né? Passa lá no Josias para mandar uma carne para a gente e tal. Vai lá no banco. Não, imagina você no deserto, você tem que pensar assim, se alguma coisa, se você achar que você não está podendo levantar o braço, que a sua asa está brava, você tem que pedir a Deus. Senhor, ninguém está me suportando. Tem misericórdia de mim. Amém? Senhor, olha, tô louco, vontade de tomar um banho. Eu preciso de um banho. Tudo que você quiser, você vai ter que pedir a Deus. Você não tem aonde, a quem recorrer. Então é isso. O povo entra no deserto, ele tem que, por força das circunstâncias, tem que depender de Deus. Por força das circunstâncias. Ele tem que depender de Deus. Se a gente pudesse, o caminho no deserto, arrumar direitinho. Mas e? Vai lá, aluga uma tenda. Vai lá, compra carne lá no negócio. Faz isso, faz aquilo. Pede a selva para poder botar uma luz para nós. Não, não é assim. Por força das circunstâncias, quem entra nesse caminho passa a depender única e exclusivamente de Deus. Por isso que é difícil. E Deus começa então a prover. Deus começa a prover. Você começa ali a aprender que Deus existe. A gente aprende que Deus existe, a gente acredita, é exatamente porque a gente depende dele. Não tem aonde segurar, não tem aonde segurar. Aí essa geração começa depender de Deus. As coisas do o mundo começa a fechar a porta para nós. O mundo começa a fechar a porta para nós. Como aconteceu lá, Faraó começou a fechar, começou a exigir demais do povo, e o povo não tinha para onde correr. Então aquela travessia no deserto simboliza. Na prática, é o que está acontecendo com você aqui. Faraó fecha a porta, o mundo fecha a porta e você acha ruim. E você reclama. Não pode reclamar. É um direito que ele tem de fechar as portas para nós? Mas, por outro lado, nós ganhamos a providência divina. Porque Deus não mexeu com o povo lá no deserto. Deus não envolveu com o povo lá no deserto. Aliás, lá no Egito. Enquanto o povo estava lá no Egito, Deus estava longe. Mas de repente, Deus ouviu um clamor do povo lá no Egito. O povo começou a achar que estava difícil a vida. Aí sim, agora Deus falou, então, peraí, você quer sair daí? Quero. Então, vem para cá e aqui eu vou cuidar de você. Aí não tem aquela, Deus cuida de mim, na sombra da tua... Né? Deus cuida de mim, aonde? Desde que eu esteja aqui. Lá, não. Lá, eu não me meto. Lá é Faraó, lá é outra coisa. Eu não me meto. Sai daí, vem para cá, e aqui eu cuido de você. Acredita? Acredita nisso. E aí Deus passa a cuidar de você. Você passa a depender de Deus. É uma vida nova. É uma nova vida. Mudou o Senhor da sua vida. Mudou o Senhor da sua vida. Amém? Nós éramos escravos lá do pecado. Agora eu sou escravo aqui da justiça. Lá eu fazia a vontade da carne, do pensamento. Aqui eu faço a vontade de Deus. Deus provou para mim que é melhor eu fazer do jeito que Ele ensina. E assim por diante. Amém? Deu uma explicação. Eu dei uma explicação para que você não fique aí perdido, dando murro em todo lado. Não. Põe na sua cabeça isso. Você saiu de uma vida para levar outra vida. Lá você não dependia de Deus. Agora você depende de Deus. Amém? Agora eu dependo de Deus. Eu não posso fazer nada porque eu dependo de Deus. Se eu for fazer qualquer coisa, eu preciso prestar conta, eu preciso conversar com Deus, porque agora mudou. Eu saí, é como se tivesse saído de uma empresa para trabalhar em outra empresa. O meu Senhor agora é Deus. A minha vida hoje eu tenho que viver de acordo com Deus, prestar conta com Deus. É isso. Aí você vai, com estes olhos, você vai ler as Escrituras, você vai ver o tanto que é verdade. Você vai ler as Escrituras, você vai ver. Tudo que você lê, você está vendo isso que eu estou falando aqui. Isso que eu estou falando aqui. Não é? Então, se a pessoa não vem na reunião, se a vida dela se ela estava com sede, por exemplo, e ela deixa de vir à reunião, é como se adiasse. Ela vai ficar com mais sede até vir. Ou então ela vai ter que arrumar um jeito. Por isso é que é importante que o povo lá no deserto estava sempre juntos, procurava viver cada vez mais juntos, porque aquelas tribos, né? As tribos, eles viviam juntos para facilitar. Porque quando furava um poço, no deserto é muito difícil. Mas furava o poço. Abraão, onde ele andava, ele chegava ali, furava o poço. Né? Jesus sentou na beira do poço, ali, né, simboliza. E ali na beira do poço ele encontrou uma mulher que estava ali com sede, com fome. Ali foi para pegar água. A nossa vida, toda hora nós queremos um alívio, toda hora nós queremos um médico que nos atenda, uma escola para receber nossos filhos. E eu dependo de Deus. É Deus que vai colocar, é Deus que vai prover, é Deus que vai fazer. Se tiver que usar um médico, ele vai usar um médico. Eu vivo pela fé. Se tiver que usar uma escola, ele vai usar a escola. Eu dependo de Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Tudo concorre para o bem daquele que ama Deus. Por que que as minhas coisas vão bem? Por que que as minhas coisas vão bem? Porque eu dependo de Deus. Amém? Não poderia resumir tudo numa manhã, numa reunião. Mas eu deixei vocês em condições de... Vamos analisar Hebreus capítulo 6? Versículo 1. Renata, vai ler, por favor.
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus.
Amém. Explica de novo. Fala de novo.
Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus.
O que que significa isso? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, né, prossigamos. Teve uma palavra que me colocou no caminho. Prossigamos até a perfeição. Teve alguma coisa que me tirou do Egito e me colocou no caminho. Aí eu começo a caminhar. Começo a caminhar. Até a perfeição. A perfeição é o fim. A estatura do varão perfeito, a plenitude do conhecimento de Deus, é o céu. Olha lá aquela porta, lá eu entrei, lá aquela porta é o céu. Aí eu estou aqui no meio do caminho. Aí você pega, peraí, me explica de novo. Aí nós vamos ter que voltar lá e falar aquelas, os rudimentos da doutrina, as primeiras coisas. Aí nós vamos, pega de novo, tá bom, voltamos aqui e vamos lá de novo. Aí chega aqui na frente, aí tem que voltar. Mas se nós ficarmos desse jeito aqui, a gente não vai chegar aonde? Aonde nós vamos, não vamos chegar? Aonde? Mais alto. Mais alto. Pronto. Então, se nós ficarmos nesse vai e vem, nós não vamos chegar à perfeição. Então, Paulo fala, quando eu era criança, eu fazia as coisas de criança. Agora não. Então tem coisa que eu já tenho que aprender. Tem coisa que eu deixei para trás. Tem coisas que não cabem mais na vida de um filho de Deus. Eu já estou lá que a outra geração faça a mesma coisa. Então Deus mandou que a gente fosse o sal da terra, que nós fôssemos a luz para o mundo. E se nós continuarmos aqui, nos rudimentos, nós nunca vamos chegar à perfeição. Nós continuarmos fazendo coisas, nós nunca vamos chegar à perfeição. Continua.
E da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir.
Pois é, não quer dizer que a gente não faça. Mas se Deus permitir, por quê? Ô, Joneval, aumenta o volume um pouquinho da Renata, por favor. Se Deus permitir, tudo bem. Você vai continuar falando, meu filho, tenha fé, ó, espera em Deus, confia em Deus, deixa as coisas para trás, prossiga. É assim mesmo. Né? No mundo a gente tem aflição, no mundo é difícil. Larga essa porcaria, toca para frente. A gente vai voltar quantas vezes for necessário. Se Deus permitir, porque agora a gente depende de Deus. Mas será que Deus não faz? Ó, larga essa porcaria. Se você ficar aí, larga essa coisa para trás. Ele não quer, ele não quer. E você fica aí. Amém? Deixa para trás. Toca para frente. É assim. Então, será que Deus não larga a gente, não deixa a gente? Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Tem momento, tem hora que Deus não fala mais aquilo com a gente. Tem momentos que Deus não vai falar mais aquilo comigo. Amém? Vocês concordam? Porque é uma caminhada, é uma luta. Tem muita coisa para fazer nesse caminho. Tem muito trabalho. Tem que haver uma evolução na sua vida. A sua vida tem que haver um progresso. Você tem que sentir. Você tem que sentir isso. Que você não está ficando para trás. Você tem que sentir. Não, isso eu já entendi. Isso eu já sei. Então são isso. São essas coisas que vão fazer com que os meus atos, que eu passo a ser responsável pelos meus atos. e os meus atos vão depender da minha cabeça. Amém? Versículo 4. Porque é impossível, impossível. Versículo 4. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, ensinados, trabalhados, provaram o dom celestial, viram que Deus provê, experimentaram as bênçãos de Deus, participaram do Espírito de Deus, sentiram a presença e tal, etc. Quantas vezes disseram graças a Deus, graças a Deus. Cada vez que você fala graças a Deus, você quer dizer, foi Deus que fez para mim. Olha que coisa maravilhosa, graças a Deus. Experimentou tantas coisas boas. Provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, como é que vai ser no céu? Versículo 6.
E recaíram.
E recaíram. Mais uma vez.
E recaíram.
E recaíram. Depois de tudo, então Deus recomenda o quê? Ó, cuidado, cuidado. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. A não ser que você ainda não experimentou, a não ser que você ainda não teve nenhuma experiência com Deus. Mas depois de tudo, depois de você ter visto Deus, porque quantas vezes você, a gente ouve a pessoa falar graças a Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus, foi Deus. E depois volta e começa a fazer, é como ele fala lá, o cachorro voltar a lamber ali o próprio vômito. Não, Deus fala, não, meu filho, tem coisa que você deixou para trás, tem coisa que você não cabe mais. E recaíram, seja outra vez renovado, é impor. Onde é que está escrito? Versículo 4? É impossível, é impossível. Olha, eu já vi pessoas no nosso meio, pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que receberam. Aí de repente começa, aí você encontra aquela pessoa lá no barzinho bebendo cerveja, né? Você encontra certas coisas que você fala, não é possível. Pessoas que receberam bênção, graças, assim, inexplicáveis. Aí depois você vê a pessoa no relaxo. Dá uma tristeza na gente. Dá uma tristeza na gente. Lá na mesa dos escarnecedores. Sabe? distante de Deus, vai ficar muito difícil para essa pessoa começar tudo de novo, entender. Vai ficar muito difícil para essa pessoa entender Deus. Vai ficar uma confusão na cabeça dela tão grande que ela não vai entender Deus mais não. Ela não vai entender Deus. Porque já fez, experimentou. Porque a diferença é só, não é tão grande como a gente imagina. Como nós falamos, alguém que já encontrou Deus, porque ele falou e Deus respondeu. Então pronto, você achou Deus. Leva a vida normal. Vai trabalhar, vai para o colégio, vai para isso, vai para aquilo. Quem dá aula, quem compra, compra, quem vende, vende. Só que a partir dali, você leva uma vida dependente de Deus. Guiado por Deus, dirigido por Deus, os seus atos, o seu comportamento estão sendo observados por Deus. Você está sendo preparado para um novo mundo. Você está sendo preparado para uma nova vida. A terra que Deus prometeu. Verso continua.
Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus.
Repete o versículo 7.
Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela.
Cada vez que nós estamos, a gente chega aqui, cada vez que a gente reúne aqui, o que está caindo? Tornando a terra produtiva. Tornando a terra em condições de produzir. O que que Deus espera de uma pessoa que ouviu a palavra? O que que Deus espera de uma pessoa que entendeu? O que que Deus espera de uma pessoa que foi ensinada desde os rudimentos, desde os rudimentos da doutrina? O que que Deus espera? Não é que essa terra produza. E aí muitas vezes a gente pensa que Deus... Muitas vezes a gente pensa que Deus precisa da gente, né? Qualquer que seja a sua atitude, o seu comportamento, Deus, não, Deus vai ficar aqui porque Ele precisa de mim. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Deus vem, ara a terra, prepara a terra, etc. Joga a água e fica esperando. Tá, para mim está claro o que nós estamos lendo aqui, está claro. A terra que embebe a chuva. Muitas vezes, eu já passei 10 anos ali, ó, vendo, ensinando, orientando, tal, e etc. Aí quando chega na hora daquela terra produzir, na hora daquela terra ser útil, aí começa a nascer espinho, começa a nascer... coisas que... Meu Deus, fala nessa altura do campeonato, nessa altura do campeonato, ainda está fazendo isso, ainda age dessa forma, ainda comporta dessa maneira, Deus vai rejeitar essa terra. Gente, Deus é igual a nós. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele é igual a nós. Você faz isso. Você faz isso lá com as suas coisas. Você faz assim com as suas coisas. Você tenta ajeitar. Quando você vê que não funciona mais, o que você faz? Olha, larga de mão. Você faz isso. Aí não quer que Deus faça? Nós somos semelhantes a Deus. Deus também, a paciência de Deus também tem limite. Porque está escrito aqui, a terra, se ele planta, ele tal, e etc. A terra que recebe cuidados, a terra que recebe todos os cuidados. E cai ali então a semente. Deus não plantou uma vinha, ele não veio, sachou a vinha, cuidou da vinha, esperava, aí veio para colher o fruto, nada. Plantou outra, etc. E assim vai indo. Lembra que eu falei para vocês um dia, não sei se eu já falei, toda a igreja nasce virgem. Ao longo do tempo ela se corrompe. É igual a mulher. Deus compara a igreja com a mulher. Não tem mulher que não nasce virgem. Mas são poucas, pouquíssimas que terminam a vida virgem. Né? Então, se corrompe ao longo do tempo. Toda a igreja nasce virgem. A figura da mulher comparada com a igreja. Deus espera de nós. Deus espera de nós. Então nós temos aqui, vamos dizer, somos uma terra que está recebendo água, somos uma terra que está recebendo cuidado, somos uma terra que está recebendo a semente, e etc, etc. Deus espera de nós alguma coisa. E se nós não produzirmos, se nós não correspondermos, ele vai insistir? Não vai, não. Uma vez numa visão, um templo, os bancos e as bíblias em cima do banco, isso num lugar onde uma vez eu fui pregar num lugar, e lá alguém teve essa visão. E eu entendi perfeitamente. Falei, aqui foi um lugar que já produziu, já foi bom. Estavam lá os bancos, Paulo, e tudo cheio de poeira, e o vento soprava aquela poeira ali em cima dos bancos. Os bancos, não tinha ninguém nos bancos. Eram só os bancos. E as bíblias em cima dos bancos, já abertas, assim, com o vento abrindo, toda empoeirada, velha, amarelada, destruídas lá em cima do banco. A visão que a pessoa teve foi essa. Mas, essa foi a visão espiritual. Mas na realidade a igreja estava cheia de gente. Mas espiritualmente, Deus fala, como que Deus vê aquele lugar? Um lugar abandonado. Deus via aquele lugar, um lugar onde não se produzia mais nada. Deus espera de mim, não espera? Mas ele espera também de você. o lugar onde você está sentado no banco, um dia Deus pode ignorar você e ver só o lugar. Aqui um dia sentou o Ramiro. Deus pode ignorar e ver só o lugar. E a Bíblia do Ramiro ficar aqui no lugar, amarelada, velha, suja. Aí sai o Ramiro, dá um pouquinho, sai o Lucas, dá um pouquinho, sai a Lucilda, e o Bibi, etc., dá um pouquinho, e vai ficar aqui deserto. Deus espera de nós. Deus espera que a gente entenda. Deus espera, por isso é que abomina, Deus abomina a religiosidade por causa disso. Que não tem vida, é uma coisa morta, apagada, sem Deus. Deus espera que cada um de nós produza, que cada um de nós seja responsável ou responsável pelos seus atos. E Ele vem para colher o resultado. Graças a Deus, eu acho, eu penso, que se nós estamos sendo incomodados, se nós estamos recebendo água, se nós estamos sentindo o arado nas nossas costas, é porque ainda há esperança, há esperança, e que a gente ainda é uma terra produtiva. Nós ainda somos uma terra, eu penso assim, que nós ainda somos uma igreja, um povo, que luta para manter a sua pureza, manter a sua virgindade. E não se corromper. É muito difícil, né, gente? Não é não? As mulheres aí que eu diga, né? É muito difícil você se manter amém? É muito difícil porque a igreja, o povo que vai, a esposa do Cordeiro, ela vai estar de que jeito? Vestida de branco. Isso significa que aguentou. Suportou a pressão, a tentação, suportou os assédios, foi muitas vezes tentada. Amém. Podemos encerrar? Deu para entender? Deu para entender? Se nós fôssemos pegar o capítulo 6 e ler ele inteiro, e comentar ele inteiro, tinha muita coisa para fazer. A Renata vai ler ali até o, pelo menos até, versículo 11. Até o 12.
Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Repete o 10.
Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis.
Esse versículo aí chama atenção o quê? Tem um detalhezinho interessante aqui nesse versículo. Enquanto servistes aos santos. A tendência da gente é... Qual a tendência da gente? Ajuda? Hã? É. O que que mais atrapalha a gente? Sabe o que que mais atrapalha? O que que mais complica a vida da gente na igreja? São os mais altos? Os santos. A tendência da gente é de os santos enche o saco. Não é? O santo. É. E a gente começa a não suportar os santos. Porque a obra de Deus é edificar, construir a igreja. A obra de Deus é essa. Nós estamos aqui trabalhando. Esse é o trabalho que Deus espera da vinha. É a igreja. Então, se eu, de repente, perco a paciência, eu vou perder todos os santos. Não, Fábio? Aí fala, mas não é possível. Eu olho assim, fico olhando, né? Aí, se eu perder a paciência com a Lucilda, eu vou perder a Lucilda. Planeta, cadê o demônio? Né? Aquela porqueira. Entendeu? Então, são os santos. E aí a gente começa a desviar dos santos. A gente começa a desviar dos santos. Você vai aqui, você vê um santo, está vindo de lá, você... Mas isso está certo? Está certo? Não. Nós não podemos desviar do santo, nós não podemos evitar o santo. Por quê? Porque o nosso trabalho é exatamente cuidar dos santos. Esse é o nosso trabalho, Toninho. E não podemos ficar escolhendo. Nós não podemos ficar escolhendo, não. Eu vou trabalhar só com aqueles ali. Só com aqueles ali. Não, eu não posso ficar escolhendo. Não, vocês concordam que essa é a interpretação correta? Ó, Deus não é injusto para esquecer da vossa obra, do trabalho, da caridade, amor, compreensão, paciência. Às vezes o irmão fala para mim, ô irmão, você... Tenha paciência comigo. Eu falei, tem, pode ficar tranquilo. Tenha paciência comigo. É, eu fico até com dó. Mas tenha paciência comigo. Eu tenho, pode ficar tranquilo. E do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrar-se, enquanto... Ó, eu vou mostrar isso para Deus. Eu vou mostrar para Deus. Enquanto eu estiver... trabalhando, servindo, cuidando dos santos. Ah, mas o Toninho não é santo. O Carlinho não é santo. Então quem é? Se o Toninho, o Carlinho, o Checa, né, não forem santos, a Dora não é santa, o Ramiro não é santo, o Ed não é santo, a Divina não é santa, então quem é? Só você? Só eu? Não, o Ender não é santo. É, o Ender é santo. É santo. A Raquel é santa. É. Nós somos os santos. Nós somos os santos. Nós somos santificados pela fé. O santo não fica cada vez mais santo? Ele fica cada vez mais santo. Mas ele é santo desde o começo. Deus te vê assim. Deus te vê assim. O aperfeiçoamento do santo. Deus colocou entre nós apóstolos, profetas, mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. Agora, eu não quero trabalhar com os santos, porque os santos não trabalham demais. Senão nós vamos perder os santos, que é o nosso material de trabalho. Que venha os santos. Que venha os santos. Os santos é com nós mesmo. Amém? E pronto. E Deus abençoe. E é isso. Hã?
E Deus seja conosco.
Né? Amém? Vocês concordam? Gente, não é bem claro isso que nós estamos explicando? Não é bem claro? É isso. Então, ó, você é bem-vindo. Graças a Deus. Qual seria o meu trabalho se não houvesse a igreja? Qual seria o resultado que eu ia oferecer para Deus? O fruto. O fruto que Deus espera de mim é o fruto do meu trabalho. E só existe por causa dos santos, da igreja. Amém, cara? Então, graças a Deus por isso. Amém, gente? Deu para entender? Amém. Toninho, um minuto para você, Toninho. Um minuto.
Olá, meu irmão. Assim, muitos detalhes interessantes demais, né? Desde o começo, a saída nossa do Egito, né, ela acontece quando a gente entende, né? Quando a gente entende que o mundo, que o Egito não presta, que a gente tem que sair de lá. Então, aí acontece essa saída do Egito. E a gente vai para o deserto. Então, todos, eu achei interessante dizer, todos que querem a terra prometida, todos que querem o céu, não tem outro jeito, tem que passar pelo deserto. Todos, sem exceção.
Todos.
Não tem como evitar o deserto. E o deserto é o deserto, né? Então, a gente não encontra socorro, não vai encontrar socorro em nada. Deus é que supre. É. Né? Então, no deserto, só pode contar com Deus. Só com ele, né? Então, e aí a terra prometida, né, ela, né, o único jeito de alcançar ela é passando pelo mesmo caminho que Jesus passou, né, que todos passaram, é o caminho mesmo. E muitos detalhes interessantes, né, aqui em Hebreus, que eu achei interessante demais também, ficar voltando, né, aos rudimentos, ficar voltando. Quando a gente criou lá no início, a gente saiu do Egito. Alguma coisa, uma palavra fez a gente sair de lá. A gente fica voltando ali toda a vida, não cresce, não chega à perfeição.
O caminho era para ser feito em quantos dias?
Hoje, eu estava até falando esse dia, hoje em dia diz que dá para ir lá e voltar em um dia, de carro. Em um dia. Sai do Egito, vai lá e volta em um dia. Então, é perto, né? E o pessoal passou 40 anos, né? Uma geração, né? Como foi falado. É muito interessante mesmo, a gente precisa, né, hoje é caminhar, e, né, se ficar voltando, nunca vai alcançar a perfeição, nunca vai conhecer a Deus, nunca vai chegar a Deus, né? Mas amém, irmão. Agora esse último detalhe que foi falado também dos santos, né, achei interessante demais isso aí. Os santos, a gente evitar os santos, a gente fica, né, realmente, a gente não é fácil não.
Não. Se a gente for olhar, julgar pela aparência, se você for julgar pela aparência, se você for olhar, você vai fazer acepção de pessoas, você vai considerar às vezes um e desprezar outro, tal, etc. Não é certo.
É verdade. E o material de trabalho nosso é o santo, né? É ele
prima.
Que tem que ser aperfeiçoado, é o santo que vai ser aperfeiçoado.
A matéria-prima, a construção, as pedras preciosas, Vós sois pedras preciosas. A matéria-prima da construção somos nós. Aí, de repente, você joga fora um negocinho. Eu sempre falo pro Nivaldo, ó, guarda, deixa num canto aí, porque de repente lá no meio da construção você precisa daquilo que você jogou fora. Desprezou, você desprezou, de repente ali, você precisa dele, traz de novo. Amém? Então todos são importantes, todos são importantes, todos são bem-vindos, tal, etc. É ter paciência, muita, muita paciência. Amém? Mais alguma coisa, Toninho? Carlinhos?
Amém, irmão. É isso que o Toninho falou e eu também, assim, a questão de realmente o exemplo que o senhor deu, nós vamos no deserto aí, não tem nada. Eles não tinham nada, né? Não é a ideia que a gente tem hoje que pega uma coisa aqui e leva uma daqui. É. O senhor deu o exemplo da roupa, imagina só andar. É. Nós vamos precisar de Deus, realmente. E na medida que o tempo passa, que o mundo está ficando mais difícil, é, com certeza nós vamos depender mais para que a noiva, né? O exemplo que o senhor falou da noiva aí, ela vai estar, ela vai ter atravessado o deserto pura.
É. Deus falou assim, sem mim, amém, nada podeis fazer. A partir do momento que você se propõe a andar nesse caminho, você vai precisar, amém, de Deus. Porque você passa a depender de Deus.
Amém.
Quando eu falo depender, significa que você não vive mais sem Deus. Você depende. Assim como nós dependemos do ar. Engraçado, porque às vezes a gente canta as coisas, a gente fala um negócio, mas sem imaginar, sem entender, às vezes, a questão, né? Não tem uma música que fala o ar que eu respiro. Então, assim como eu preciso do ar para viver, é Deus. Assim como as costas anseiam pelas águas, tal, etc. Eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Não posso marcar para amanhã nenhum compromisso sem dizer, se Deus quiser eu vou, se Deus quiser eu marco. Você vem, se Deus quiser. Eu dependo de Deus. Não é verdade? Mais, Carlinhos?
Amém.
Mais alguma coisa, Carlinhos? Priscila?
Acho que eles falaram tudo já, mas para mim ficou muito marcado também, assim, desde ontem, eu tenho que prosseguir, né? Alguma coisa me trouxe para o caminho, eu fiquei lembrando o que me trouxe para o caminho. E aí, assim, não tem lógica eu voltar e para me explicar de novo aquilo, né? Não, eu tenho que, por exemplo, o que me trouxe para o caminho foi crer que Jesus é Deus e que eu sou a igreja. Foi as duas palavras que me fizeram abrir os olhos e, não, eu quero seguir isso aí. Aí eu chegar num ponto de não entender mais isso, eu tenho que ser a igreja? Jesus é... Não tem coisa que, né? Então Deus tem incentivado a gente a isso, né? Igor falou, e eu vou precisar muito de Deus para não chegar na hora e chegar no meio do caminho e sair e não saber o que eu estou fazendo. Então,
amém.
Então, mas...
Então foi importante. Repetir,
né? Amém. Foi.
Pega lá, leva lá pro Carlos, lá, o Carlos lá. Eu nem conhece o Carlos, o Santos. Ela... né? Apresentar agora para você aí o...
Então, eu creio que a gente, todos nós, precisamos de passar pelo deserto.
Isso.
De passar pelas as aflições da vida, justamente para a gente aproximar de Deus. Né? A gente tem que ser totalmente dependente de Deus.
Amém.
Enquanto está tudo bem na nossa vida, a gente afasta dele, né? Então, por isso que a gente tem que viver.
Então, você concorda que...
Exatamente.
Essa é a nossa...
Exatamente.
Se nós quisermos, né? Jesus aprendeu pelas coisas que ele passou, né? Então, cada dia nós estamos aprendendo mais, não é assim?
É isso mesmo.
Amém. Mais alguma coisa?
Não, só isso.
Amém. Amém. Shirley? A Shirley, dá a palavra para a Shirley. A Shirley, todo dia você aprende um pouquinho mais, né, Shirley?
Verdade,
cara. E ajuda, que... tem ajudado você?
Muito. De ontem, assim, a reunião de ontem, eu achei, para mim, eu saí daqui flutuando ontem.
Amém.
Graças a Deus. A gente tem que buscar Deus mesmo com toda força, como se fosse mais do que a prata, mais do que o ouro precioso. É. E a gente tem mesmo que atravessar esse deserto, e quando a gente decide realmente buscar a Deus, as lutas vêm, a dificuldade vem. Mas a gente também tem que, desde agora, já que você falou da geração, ensinar nossos filhos também a buscar. E, igual você falou da água, adubando a terra, né? É. Assim, é a palavra que vem para nós. E eu creio que essa palavra, o que a gente, o que vem de bem, que a gente está recebendo essa água, se a gente cultivar, aumentar cada dia a nossa fé, buscar cada dia a palavra e nunca desviar dos caminhos mesmo de Deus.
Amém.
Porque eu acho assim, aquela pessoa que sai dos caminhos de Deus, para ela conseguir
Amém.
O entendimento, depois o perdão, eu acho que é muito difícil.
Amém.
Amém.
Pois é, eu fico feliz, né, por vocês, somente vocês que estão chegando, estão ali, começando ali, aonde nós já passamos. Mas nós temos que ter muita, muita paciência, né? Nós temos que ter muito carinho, para que vocês entendam a dificuldade que nós também temos. Porque também nós estamos no deserto, também nós estamos no caminho. Né, Silvio?
Verdade.
Então eu fico feliz saber que você saiu ontem comprometida. Eu fico feliz de você hoje receber um pouco de água para poder dar sequência, alívio, né? Para caminhar mais, né, Silvio?
É verdade.
Para caminhar mais. Então, amém. Que Deus abençoe, viu? Paulo, Regina, né, Regina? Amém. Que Deus abençoe a gente, que nós possamos, né, continuar com essa mesma visão, não desviando nem para um lado, nem para o outro, e sabendo o destino, a terra que Deus nos prometeu. Não é essa, mas é uma terra que a gente espera. Amém? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. É bom a gente, Senhor, entender. É bom nós entendermos. Saber que é assim. Saber que é assim. A verdade nos liberta. A verdade nos ajuda a caminhar. A verdade faz com que a gente deixe fardos pesados. A verdade abre os nossos olhos, facilita, porque nós podemos escolher o lugar para pisar. Uma vez tendo os nossos olhos abertos, nós podemos caminhar com a cabeça erguida, com a consciência tranquila de que o que nós estamos fazendo está sendo reconhecido por Deus. E o que nós estamos, pelo menos, querendo fazer, tem a aprovação de Deus. Por isso, Pai, pedimos ao Senhor que tenha muita paciência conosco, tenha muita misericórdia de nós. muita misericórdia. Para que todo o nosso procedimento, todos os nossos atos, durante a nossa geração, o nosso tempo de passagem pela terra, sejam gratos ao Senhor, sejam vistos como atos de justiça, como coisas agradáveis a Deus, como sacrifício vivo, santo. Que é o sacrifício que o Senhor espera de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Graça te dão. Abençoa a igreja. Abençoa os santos que têm reunido neste lugar para ouvir, para serem aliviados de seus problemas, suas aflições, e nos permitir, Pai, andar cada vez mais aliviados, confiantes, alegres, felizes, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.
Fazer nada assim separado. Somos tronco e galho. Se nos une a fé, viver aqui vida eterna produz. Eu vejo que andas aflito e cansado. Não podes fazer nada assim separado. Somos tronco e galho. Se nos une a fé, viver aqui vida eterna produz. Se em mim por enxertado os meus frutos dos seus ramos correrei, esquecerei dos teus pecados. Da minha vida doce e viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Se em mim, se em mim for enxertado os meus frutos dos teus ramos, colherei, esquecerei dos teus pecados. Da minha ceifa doce e viva, da minha vida te darei, e da minha natureza participante te farei. Venha a mim, ouça os chamados, para ser parte da aliança que viverei, teu Deus serei, por onde andarei, da palavra doce e viva, dai a ti a te darei, e da minha natureza, participante te farei. Os meus frutos dos seus ramos. viva, tira a vida, te darei, e da minha natureza participante te farei. Venha a mim, venha a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Meu Deus, serei por onde andares, da palavra doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Meu Senhor, vem a mim, ouça o chamado pra ser parte da aliança que firmei. Meu Deus, sei por onde andarei, doce e viva, dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei. Se em mim porém esquentado dos meus frutos, dos teus ramos colherei. Dia a dia te darei, e da minha natureza participante te farei.
Amém. Muito obrigado, Deus te abençoe. Tenham uma boa tarde, tranquila, abençoada, em paz, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe.
Precisando de você.